Uma devastação sem igual no século passado no interior da Rússia. O que aconteceu na região de Tunguska?
Discos voadores. Discos voadores. Fantasmas. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei e hoje a gente vai falar de um dos maiores mistérios da nossa sociedade, da história registrada, que aconteceu na Rússia. O que será que aconteceu na região de Tunguska? E para me ajudar nisso, a gente tem aqui o nosso investigador, professor de história, Rafael Jacaúna.
Opa, boa noite, queridos ouvintes. Já vou falando o seguinte, não foi o demônio, eu acho.
Nunca sabe, né? Segundo o filósofo contemporâneo Justin Bieber, never say never. Temos aqui também Igor Alcântara.
Olá, ouvintes. Até o final desse episódio, vocês vão ver, eu vou provar que, na verdade, o Vladimir Putin está envolvido nesse evento.
Olha aí, olha aí. Então, vamos lá tentar decifrar esse mistério do passado. Por volta das 7 horas e 17 minutos, hora local, Evan que nativos e colonos russos, nas colinas a noroeste de Lake Baikal, observavam uma coluna de luz azulada, quase tão brilhante quanto o sol. Movendo-se através do céu, cerca de 10 minutos depois, houve um clarão e um som semelhante ao fogo de artilharia. Testemunhas mais próximas da explosão informaram que a origem do som veio do leste para o norte deles. Os sons foram acompanhados por uma onda de choque que derrubou as pessoas e quebraram janelas a centenas de quilômetros de distância. A maioria das testemunhas relataram apenas o som e os tremores, e não relataram que viram qualquer explosão. Os relatos de testemunhas variam quanto à sequência de duração do evento. Então é o seguinte, gente. O que a gente tem de relato do evento de Tunguska é isso. Basicamente é isso. A gente tem um pouquinho mais de detalhe que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Mas ocorreu uma grande explosão naquela região em 1908, né? Na Rússia, que fica nessa região próxima ao rio Tunguska, que dá ali o nome ao que a gente vai falar do evento, da região. Então, o que vai se basear esse cast vai ser tentar descobrir ou tentar colocar um ponto de vista, tentar colocar as nossas evidências relacionadas ao que poderia ter acontecido ou gerado essa explosão tão devastadora em uma época que, vamos lá, ainda não se tinha bomba atômica e mesmo assim não tem qualquer registro de ataque a essa época à Rússia. Então, vamos lá. Igor Alcântara, você já escutou sobre Tunguska?
Já tinha ouvido falar desse caso quando eu tava lendo sobre um outro assunto, que não vou falar agora qual que é, porque eu não quero dar spoiler do próprio episódio. Eu tava pesquisando sobre um outro assunto e aí acabei entrando nesse caso e tal, como tudo que diz respeito à mãe Rússia me interessa, eu acabei lendo um pouco mais. É um caso bem interessante.
E você, Rafael?
Cara, esse é um dos eventos que eu tenho melhor na minha memória, assim. Eu já vi documentários de várias fontes diferentes, televisão, internet, li sites. Isso não só de hoje, né? Mas de muitos anos aí eu conheço essa história e cada vez que eu procuro aparecem coisas, explicações mais escabrosas ainda. É impressionante.
É verdade, é verdade. Igor aí, com seu nome russo, nem sei qual episódio ele tá falando, então, gente, se vocês estão perdidos, eu também tô. Mas depois ele me conta. Esse é o bom de ser host e dono da bagaça toda. Então é o seguinte, vamos falar um pouco dos detalhes, né, se aprofundar um pouquinho nisso. Bem, em depoimento de SC-69, como registrado por Leonid Kulik na expedição em 1930, na hora do almoço, eu estava sentado junto à casa, a Vanavara Trading Post, 65 km ao sul da explosão, de frente para o norte. De repente, eu vi o céu dividido em dois e o fogo apareceu alto e largo sobre a floresta. A divisão do céu cresceu maior e todo o lado norte estava coberto com fogo. Naquele momento, eu senti um calor insuportável, como se a minha camisa estivesse me incendiando. Eu queria rasgar ela e jogá-la para baixo, mas em seguida o céu fechou e um baque forte soou. Eu fui jogado a poucos metros. Eu perdi meus sentidos por um momento, mas depois minha esposa correu para fora e me levou para casa. Depois veio o barulho de como se as rochas estivessem caindo ou canhões estivessem disparando e a terra tremeu. Quando o céu se abriu, o vento quente correu entre as casas, que deixaram vestígios no chão como caminhos e danificou algumas culturas. Mais tarde, vimos que muitas janelas foram quebradas. Então é isso, essa foi o depoimento de SC-69, que foi registrado em 1930. Só pra deixar claro, não ficarem confusos, 1930 foi quando foi coletado esse relato, né? O evento aconteceu em 1908. Em Sibir Jornal, em 2 de julho de 1908, falou o seguinte: no dia 17 de junho, cerca de 9 horas da manhã, observou-se um acontecimento natural incomum. No norte da aldeia Karelinski, os camponeses viram, ao noroeste, um corpo celeste branco e azulado que parecia um tubo, que durou por 10 minutos. O céu estava sem nuvens, apenas uma pequena nuvem escura foi observada na direção do corpo brilhante. Depois, se transformou em uma gigantesca onda de fumaça preta e um alto som de trovão foi ouvido, como se grandes pedras estivessem caindo. Todos os edifícios tremeram, todos os moradores entraram em pânico e saíram às ruas, as mulheres gritando, pensando que era o fim do mundo. Mesmo com as evidências de árvores caídas e relatos, nenhuma cratera foi encontrada na região. Agora, isso é extremamente interessante porque não há essa evidência extremamente forte dessa questão da cratera, mas você tem uma imagem extremamente forte que a gente vai deixar aí no post, que é uma foto tirada da região, né, depois de alguns anos, em que as árvores, elas estão derrubadas, mas não derrubadas de uma maneira, sei lá, como um lenhador viesse e derrubou elas. Vocês imaginem como vários palitos, né, vou tentar fazer um exercício de imaginação, pra quem não tá vendo a foto, vai ver depois a foto. Imagine vários palitos colocados de maneira aleatória dentro de um terreno, né? Só pra gente ter aqui. No momento em que você sopra ou ocorre alguma força de impulso, a partir de um epicentro, esses palitos vão pra todos os lados, né? Todos os lados assim. É engraçado porque eles seguem a direção do epicentro pra fora. Então as árvores estão sempre viradas pra direção contrária aonde teria sido o epicentro da explosão. E isso fica bastante claro. E a gente tem aqui algumas teorias, mas toda essa questão de você ter essa coluna de luz que foi relatada por tantas pessoas é engraçado porque se a gente colocasse isso como em uma época de explosão atômica, né, dessa corrida de armamentista, faria sentido, só que a gente tá falando aí de pelo menos uns 40 anos antes da primeira explosão da bomba, lá do Fat Man e o Little Boy. Então, assim, mas é engraçado, né, cara? Lembra essa coisa da coluna de luz, ter aquela fumaça só exatamente no epicentro e depois aquela explosão, né? Óbvio, ocorreu a explosão, né? Isso é fato. Aconteceu uma explosão, a gente não sabe do quê. E aí, desse relato assim em si, dois relatos apenas, o que vocês levariam a crer? Só disso que eu falei.
A princípio, o que eu acredito é o seguinte: houve realmente alguma coisa. Porque não é apenas relatos das pessoas, né? Eu sempre bato na tecla, mas é só relatos de pessoas, a gente não tem nenhuma outra evidência. Mas aqui não, aqui é um caso diferente. Você tem a evidência, por exemplo, das árvores, além desse relato que as pessoas viram. Então, realmente, aconteceu alguma coisa. Um outro ponto aqui é o seguinte, só para explicar, porque os ouvintes podem pensar, mas o que esse evento aconteceu em 1908 e só em 1930 que foi uma expedição investigar. Por dois motivos. Primeiro porque era uma região, enfim, na Sibéria, né, meio inóspita, que o império do Czar, né, russo, na época não ligava tanto. Não tinha uma população muito grande. Mas principalmente porque existiam questões internas na Rússia muito sérias que estavam sendo resolvidas. Havia uma crise econômica muito grande que depois acabou culminando aí com a Revolução Bolchevique, depois teve a Primeira Guerra Mundial, enfim, só depois que a coisa meio que deu uma acalmada é que aí já o governo, já como União Soviética, né, é que foi feita uma investigação. Então só por isso, para... Porque às vezes quando você tem uma lacuna aí, normalmente é onde emergem teorias da conspiração. Essa é a razão. Mas enfim, falando mais uma vez, eu acho que realmente houve alguma coisa. O que houve é o que a gente vai conversar aqui hoje.
E aí, Rafael?
Cara, como eu estava dizendo, né? Temos aí o local, temos aí o efeito de alguma coisa nessa região próximo do rio Tunguska, lá na Sibéria. Uma região muito deserta, uma região que, sei lá, a densidade de população deve ser meio de tão poucas pessoas que moram lá. Hoje em dia, avali na época. E assim, já vi das teorias mais loucas e absurdas, desde buraco negro até intraterrenos que defenderam a Terra de uma invasão alienígena. Então...
Essa aí você não conhecia, não.
Essa aí é demais. Então, assim... O que aconteceu ali é super, super interessante por fatos como não há cratera. Beleza, até aí pode ser uma explosão que aconteceu a quilômetros da superfície, ok. Mas onde estão os grandes vestígios incontestáveis de alguma coisa explodiu no alto, sabe? Detritos vão chover por toda a região. Até onde eu sei, não se choveu tantos detritos assim que comprovem 100% das coisas. Apesar de a teoria mais aceita, né? A gente vai, provavelmente vamos falar aqui, qual é a mais aceita, por base justamente em das árvores, que encontraram alguma coisa na árvore e tal. Mas até isso é discutido. Então, assim, a região de Tunguska tem esse mistério muito grande sobre o que as pessoas viram no céu. É complexo, não foi uma coisa à toa. Viram coisas no céu, um raio azulado e tal no céu. E aí? De onde vem? Por quê? Vamos explorar essa ideia.
Excellent! É isso aí. Vamos lá, então. A gente tem aqui algumas teorias do que pode ter acontecido, então a gente vai um pouquinho debater sobre se ela faria ou não sentido, né? Se essa grande explosão poderia ter sido, supostamente, mas é a teoria mais aceita, ser causada por uma questão de asteroide ou cometa que teria acontecido naquela época. O evento, a explosão, teria atingido uma altura de 5 a 10 quilômetros, ou seja, a gente acredita aí que provavelmente a rocha se explodiu antes de tocar o solo. Em um evento bem parecido, vocês vão lembrar, daquele meteoro russo, né, de 2012... 2011, 2012, vocês lembram que foi até filmado e tal, relatado em uma cidade russa?
Sim, sim.
Uhum. Ele não chegou a tocar o solo, porque a pressão dentro...
Feriu mil pessoas.
Sim, sim. Foi uma pressão tão alta que ele chega na velocidade tão grande que ele explode antes de tocar o chão. Porque se tocasse o chão, realmente, o estrago seria muito maior. E mesmo explodindo a quilômetros de altura, mesmo assim, você dá pra ver o nível de danos que acontece, né?
Esse da Rússia que você tá relatando que explodiu há poucos anos atrás, inclusive, era bem pequeno. Por isso, mesmo sendo a explosão alta, ele causou relativos poucos danos, quebrando vidraças, assustando as pessoas, né? As pessoas foram feridas pelo destilhaço dos vidros e tal, mas é porque ele era pequeno. E esse de Tunguska dizem que, se for o meteoro, que é a teoria mais aceita, ele era um corpo celeste de tamanho médio. É, agora, o que seria tamanho médio, pelo que eu li? Eu acho que em torno de entre 50 e 200 metros de diâmetro, algo do gênero.
É, por aí.
O que caiu na Rússia alguns anos atrás, acho que tinha 10 ou 15 metros, algo do tipo, realmente faltou a minha pesquisa desse que caiu há poucos anos atrás, mas era algo bem pequeno, só para os ouvintes terem noção do que é uma pedra em altíssima velocidade, muito mais rápido que uma bala, dezenas de vezes mais rápido que uma bala, se chocando com a atmosfera da Terra. A pressão do ar na rocha faz ela explodir.
Lembrando, né, que a força é massa vezes aceleração, né? Então, isso que o Rafael falou. Você pega um corpo com uma determinada massa que ele caía, sei lá, de uma altura mais baixa e não faz tanto estrago, mas ele vindo numa velocidade muito alta, o estrago que ele causa realmente vai ser muito maior.
Sim, com certeza.
Inclusive, essas teorias do asteroide, não do cometa. Cometa não, porque o cometa seria mais gelo e encontrar outras coisas na área. Encontraram, parece que na seiva das árvores, vestígios de asteroides. Isso que dá força a essa teoria. Porém, eu vi outras fontes, vídeos também por aí, né? Vídeos dos teóricos da conspiração do History e tudo mais, que esse número de vestígios de meteoroides que foi encontrado ali é encontrado em outras florestas pelo mundo. E seria algo meio que normal ali, não estaria tão acima de uma média para isso. Né? Uma chuva de meteoros que tivesse caído naquela região, mesmo que seja micrometeoro, já poderia ao longo do tempo deixar algum vestígio daquele gênero. E não era um vestígio tão amplo e tão grande quanto eles gostariam de achar. Então, assim, isso dá força, mas ao mesmo tempo não dá certeza a esse evento.
É, certeza é complicado, né? Mas como vocês estavam falando aí, só pra deixar claro, galera, esse teria sido o maior evento relacionado, né, à história humana de um meteoro. Isso falando de história registrada, né? A partir do momento em que as pessoas começaram a registrar a história e dessa questão de não ter se perdido. Então esse é o maior registrado que a gente tem. Ah, teve o lado dos dinossauros, que é, ainda não sei se há uma certeza, mas é o que é mais indicado que tenha ocorrido com a extinção dos dinossauros. Então ele teria sido o maior dessa história toda, né? O que só reitera e corrobora com o que vocês estão falando em comparação com esse outro da Rússia, né? Que aconteceu recentemente, tem vídeo, etc.
Eu acho que fica legal pros ouvintes também a gente falar alguns números, né? Que foram registrados que mais de 80 milhões de árvores foram derrubadas numa área de mais de 2.150 quilômetros quadrados. Isso é um local muito grande, uma quantidade de árvores colossal, não foi 5 mil árvores em 10 hectares, sabe? É um local gigantesco que foi devastado pela explosão.
Sim.
Um local que tinha mais de 80 milhões de árvores, ainda gerou um terremoto de 5 graus.
Eu não descarto, é uma das possibilidades realmente plausíveis, mas eu não tenho tanta certeza em relação à teoria do meteoro. Mas vamos vendo as teorias e tal, e a gente vai desenvolvendo. Mas eu não tenho tanta certeza, não.
Caraca, eu juro que o Igor ia na do meteoro, porque é a mais que pé no chão, cara.
Não comprei tanto a ideia, mas não é impossível.
Sim.
Mas
agora eu tô animado. Se o Igor falou que essa aí não é muito boa, que tem melhor aí agora, filho. Deixa eu afiar meu facão aqui, porque vai vir uma coisa louca.
Sim, excelente, excelente. Mas vamos discutindo um pouquinho essa ideia. E também uma curiosidade aqui, cara, pra quem curte desenhos japoneses, né, a gente tem aí uma das máximas da animação japonesa, que é o Evangelion, que a gente precisa fazer um episódio sobre. Cara, lembra muito os episódios que ocorrem com o ataque dos anjos, né? Óbvio que, né, ficção, não tô sugerindo aqui que realmente tenha acontecido. Mas essa coluna de luz, se nego falasse que era em formato de cruz, eu teria certeza que eram os anjos. Era aí o segundo e o terceiro impacto aí acontecendo na Terra. Mas tirando isso, cara, é excelente. Me lembrou bastante isso. E, cara, bem misterioso, né? Bem misterioso. Bem, vamos lá. Sobre, ainda sem sair dessa questão do meteoro, as estimativas de energia causada por essa explosão, lembrando que, como o Rafael falou, ele quase acertou nas estimativas corretas. Corretas em si. Estimativa nunca é correta, mas enfim. É, estima-se que seja entre 60 e 190 metros o objeto, né? Teria gerado uma explosão entre 10 e 15 megatons, sendo realmente uma explosão que seria mais ou menos 1000 vezes maior que a explosão que ocorreu em Hiroshima. Olha que maluquice. Já que a de Hiroshima foi de 15 quilotons e aproximadamente igual ao Castle Bravo, que foi o teste que ocorreu em 1º de março de 54 nos Estados Unidos. O Castelo Bravo, baseado no campo da detonação termonuclear, teste em 1º de março de 1954, como a gente está falando aqui, né? E é interessante, a gente vai deixar aí um gráfico comparativo dessas supostas explosões, e lembrando que isso é óbvio, estimativa, mas muito provavelmente é relacionado a esse estudo de impacto, principalmente relacionado a essas árvores. Não há uma cratera exatamente certa, mas essa questão das árvores gera aí uma questão de impacto ali, pelo menos de explosão, que é bem interessante. Bem, vamos lá. Essa explosão teria derrubado cerca de 80 milhões de árvores em uma área de 2.150 km² e que a onda de choque da explosão teria medido 5 na escala Richter, né, na questão de escala de terremoto. Uma explosão dessa magnitude seria capaz de destruir uma grande área metropolitana, mas devido ao isolamento do local, nenhum caso fatal foi documentado. Bem, além disso, a gente tem aí outras teorias, né? Também uma bem interessante é a teoria nuclear, principalmente por causa dessa semelhança que a gente está falando aí com a bomba atômica de Hiroshima. A devastação em si, né? Os escritos ficcionais do autor soviético Alexander Kazantsev, em 1946, foram os primeiros a escrever sobre a ideia. Um cientista soviético proeminente, o Alexei Zolotov, após uma investigação de 17 anos, expandiu a teoria de explosão nuclear por supor que ela foi causada pela visita de uma espaçonave alienígena. Aí, Rafael Gustavo. De acordo com esse tal de Zolotov...
Essa é boa, essa o Igor vai concordar comigo.
Uma nave especial controlada por seres de outros mundos pode ter causado a explosão de 1908. Ele imaginou uma embarcação de propulsão nuclear que explodiu acidentalmente devido a uma avaria. Zolotov também admite o problema com a teoria, percebendo que os dispositivos de segurança provavelmente poderiam evitar um erro destes. E, observando que a área real da destruição era de uma demonstração incrível de precisão e humanitarismo, ou seja, o que ele sugere é que os alienígenas escolheram uma área não habitada para sofrer esse acidente. O T.R. Lemaire, um escritor de ciências, continua esse pensamento, sugerindo que o timing da explosão de Tunguska parece muito fortuito para um acidente. Ele escreveu isso em 1980. E afirma ainda que esse atraso de 5 horas se tratando de um meteoro. Em São Petersburgo, se tornaria alvo da destruição, acrescentando que uma pequena mudança de rumo no espaço poderia ter atingido áreas muito populosas como a China ou a Índia, podendo supor que o piloto escolheu um dia sem nuvens com excelente visibilidade no alto para segurar uma queda segura? Ele pergunta. É bem loucão. Para maximizar a destruição da explosão e minimizar os perigos de radiação, a bomba foi ajustada para explodir em uma altitude elevada, em vez do chão, como ocorreu em Hiroshima. Já os cientistas que revisaram relatos de testemunhas não estão muito convencidos de qualquer mudança de curso de algum objeto brilhante que atravessou o céu, né? Levando a essa questão de que seja natural ou não. Mas eu acredito que atingir uma área sem população é muito mais fácil do que atingir uma área populacional, né, cara? É muito mais fácil acertar o nada do que uma cidade.
Essa é a questão muito interessante, né? Porque se você parar e imaginar a Terra, a maior parte dela é vazia. Vamos lá, vazia que eu digo é de seres humanos, não vazia de animais, tá, gente? Então, assim, maior parte, oceano, ninguém vive em cima da água, literalmente.
Já é 3/4, né? Só oceano, brincadeira aí, é 3/4.
Fora que há muitos territórios, se hoje em dia tem muito território que não tem ninguém morando nem perto, avalie em 1908. Então, assim, acertar lugares desabitados não quer dizer muita coisa pra mim. Porém, essa teoria me agrada. Eu gosto bastante dela, porque isso corrobora muito a ideia dos visitantes alienígenas. Porém, eu já li outras que não a nave tenha caído por um acidente, mas que ela foi derrubada num combate entre aliens. Contudo, mesmo sendo uma ideia que eu gosto muito, né, eu não me apego muito a ela, só pelo fato de eu ter um carinho especial, né? Mas é uma das teorias que eu mais gosto do embate entre naves espaciais. E tem uma outra que, só para os ouvintes ficarem sabendo, que diz respeito a alienígenas, mas não que alienígena... Essa, apesar de eu achar interessante, eu não acho nada real nela, que a Terra foi defendida por aliens que vivem naquela região isolada, que apontaram seus canhões para o céu e atiraram contra ou uma nave ou um corpo celeste que ia bater na Terra. E eles ajudaram desviando, pulverizando esse corpo celeste numa grande explosão e defenderam literalmente. Entendeu? Mais ou menos assim?
Entendi.
Tem canhões enterrados na região e alguma coisa... A teoria diz duas coisas. Que inimigos sobrevoaram e eles foram abatidos, ou que um meteoro veio e esses aliens que estavam na Terra defenderam a Terra de um impacto devastador de imensas proporções. Essas eu não gosto muito não, né? Porque, né, no documentário que eu vi tinha literalmente canhões saindo de dentro de lagos em Tunguska e atirando pro céu.
Aquela coisa bem hollywoodiana, né?
É, bem assim, sabe? Um pântano. Parecia um... No desenho do artista, ele fez tipo um consolo gigante saindo de um lago e atirando pro céu. Eu achei bem... Eu não gostei dessa teoria, mas a teoria de uma nave caindo ou de um combate entre naves, onde uma delas, por motivo da luta, pelo motivo do combate, explodiu nessa região, eu acho... que corrobora a ideia de sermos visitados há muito tempo. Essa teoria é que eu mais gosto, apesar de não ser a que eu acho que foi.
E aí, Igor, essa teoria de bomba atômica, o que você acha?
Vamos lá. É o seguinte, tudo bem que a região ela era pouco habitada, mas havia pessoas ali. Havia, inclusive, uma ferrovia ali, né? Teve alguns relatos de pessoas que estavam no trem, né? Na Transiberiana, viajando e viram esse clarão no céu. Enfim, havia uma população ali. E a gente não teve nenhum caso, por exemplo, de aumento de pessoas com câncer ou crianças nascendo com deformidade. Coisas que você espera depois de uma exposição a uma radiação de 15 megatons, por exemplo. Mas digamos que não era só um combustível nuclear que não foi vazado e etc. Enfim, a gente pode ir nessa explicação. Ok. Essa questão de nave alienígena, como o Rafael falou, tem duas teorias. Uma é que foi simplesmente um acidente e a outra é que teve essa batalha. O do acidente eu acho muito engraçado, não só esse caso, mas todos os casos que tem assim, uma nave alienígena que veio, sei lá, de outro planeta distante e se chocou na Terra. Cara, um recado pra você ter, se você tá me escutando, troca o piloto, cara, porque imagina a tecnologia, o nível de tecnologia para você conseguir, num período razoável de tempo, levar uma nave habitada de um outro planeta, de um outro sistema, talvez até de uma outra galáxia, até aqui, né, uma viagem que demoraria muitos anos. Então, imagina o nível de tecnologia suficiente para você conseguir fazer esse tipo de viagem, é uma coisa que está fora da nossa imaginação. Uma civilização tão avançada com esse nível de tecnologia, que eu não acho que não existe, eu não acho que a gente é importante o suficiente para ser motivo de visita. Mas eu acho que realmente existem civilizações só de bilhões de anos que possam ter tecnologia sim. Um nível de tecnologia desse, a nave vai cair num planeta, tipo, como se fosse um, sabe, parece uma coisa meio amadora. A questão da guerra em si, de que é canhões saindo do chão ou de espaçonaves e tal, cara, é uma ideia de ficção. E aí, nesse ponto específico, é que essa galera que entra muito nessa maluquice de... Eu não tô falando que são todos da ufologia, existem pesquisadores de ufologia sérios. Mas tem essa galera que dá uma pirada, né? E eles partem de um ponto que você não sabe nada. O cara tira isso absolutamente do nada. Não tem nada que ele possa, eu acredito que foi isso por causa disso, sei lá, eu tenho algum tipo de coisa palpável que me baseia, não, mas simplesmente da cabeça da pessoa. Esse tipo de teoria é tão incrível quanto eu falar que esse evento foi, na verdade, uma cápsula que chegou de Krypton trazendo um bebê com superpoderes.
Olha aí, será que não? Será que não?
Então, cara, a quantidade de evidências dos dois casos é o mesmo. Pode ter sido simplesmente a chegada do Superman.
Sim, sim.
Então, assim, a quantidade de evidências de que isso foi uma cápsula de Krypton ou foi uma nave alienígena é a mesma. Ou de que foi, como o Rafael gostaria de falar, o Batman. Ou de que foi qualquer coisa que eu possa imaginar, a quantidade de evidência é a mesma. Entendeu? Cara, duas coisas. Primeiro, ciência funciona, né? Science works, bitch. E a outra, se a ciência não for muito rigorosa, a coisa perde o rumo e fica numa maluquice que, cara, a gente não conseguiria nunca chegar a nenhuma conclusão e nem produzir nenhum conhecimento científico. Ia ficar o mundo todo cheio ali de misticismo, magia e tal. Então, por isso que às vezes tem que ser chato. Então, eu acho que essa questão dessa alienígena, ela peca por isso. Quer ver o pessoal falar, mas é a questão da evidência, é a questão da evidência. Nesse caso, não tem nem relato. O que é interessante não ter relato, né? Isso aí já é um outro ponto. Porque... os relatos começaram a partir ali de Roswell, né? E quer dizer que antes a gente não era visitado, por que não tinha relato antes? Você vê que tem bem cara de ficção, né? Que as histórias começaram a ser inventadas a partir de determinada época. Como isso não tinha sido inventado ainda, então não tem essa história.
Cara, eu senti que rolou um rancor aí, tudo isso. Ficou boladão, Igor.
Não, cara, meu coração está puro e repleto de alegria.
Como Vegeta, né? Seu coração é puro, pura maldade, né? Ai, meu Deus do céu. Galera, é interessante isso. Mas eu acredito que uma evidência que teria sido usada para essa teoria é por essa questão de ter acontecido 40 anos antes da primeira bomba atômica existir, né? Então, ele sugeriria que seria uma arma alienígena por essa questão de avanço tecnológico, que é a única forma de ter causado isso, e a gente não tinha chegado nela. Só que eu acho de uma... tão raso, é tão fraco você imaginar que uma raça alienígena que exatamente tem todas essas conquistas de espaço, nem... eu não vou nem nessa questão do piloto e tal, beleza, foda-se, eu não sei o que funciona dentro de uma nave alienígena, se ela existir, mas cara, tipo, então quer dizer dizer que armas nucleares é o máximo de tecnologia do universo. Eu acho que não funcionaria dessa forma, assim. Eu zoaria muito o alienígena que chegou, tem a tecnologia pra chegar até aqui, e o máximo que o cara chegou é uma bomba atômica, cara, de boinha, assim.
Olha só, vamos, calma aí. Deixa eu defender aqui, não que necessite de defesa, mas deixa eu colocar um ponto de vista aqui diferenciado. Quando o Igor disse sobre o alienígena vem e a nave quebra e explode, isso também serve para você que está falando de arma atômica. Quando o pesquisador fala sobre arma atômica, ele está falando de um pesquisador que falou isso há 30, 40 anos atrás, pelo menos.
Ah, sim.
Então, assim, para ele, a arma atômica realmente é o auge, né? De lá para cá, as coisas já mudaram. E outra, quando você fala que, poxa, tem que mudar o piloto porque o cara vem de anos-luz e vai cair aqui na Terra, vai dar defeito aqui na Terra, são milhares. Se tu mostrar um avião pra alguém do século 17, 18, ele vai falar que um avião não pode cair porque é uma tecnologia imensa pra você voar de um continente pro outro. E aviões caem. Milhares e milhares de voos todo dia. Quando um cai é notícia. A gente não sabe. Supondo que os alienígenas frequentam o planeta Terra com a frequência que os ufólogos e muita gente acredita, você não sabe quantas naves passam pela atmosfera, pelo sistema solar. E um quebrar, né, e cair, pode acontecer. Afinal, estamos falando de um evento que aconteceu em 1908. De lá para cá, temos pouquíssimos outros eventos de naves que caíram. Temos o Roswell, que é o mais conhecido, que é um outro. Mas a nave vai cair, a nave atravessou o continente, atravessou o espaço, atravessou sistemas solares, vai cair na Terra, vai quebrar. Poxa, cadê o mecânico? Acontece, defeitos podem acontecer em qualquer tecnologia. Se você está confiando em computadores que são infalíveis, não tem computadores infalíveis, né? E isso talvez corroboraria até a ideia de computadores até dos alienígenas podem quebrar. E quando você fala da explosão atômica e, poxa, como o Igor falou, não tem vestígio de radiação, não tem marcas de pessoas ficando doentes por radiação. Então o efeito da explosão pode ter sido um efeito semelhante a uma explosão atômica para muitas pessoas que pegaram a descrição, entenderam, caraca, 1908 não existia. Mas putz, o cara 1980, 1970 viu e falou, caraca, isso é igual uma explosão nuclear. Ele só fez uma analogia. Mas como não tem o efeito radioativo, pode ter sido qualquer outro tipo de explosão que aconteceu numa suposta nave espacial, no seu motor de energia lá que ela usa. Então assim, é tudo suposição. Mas descartar a ideia de uma nave cair porque supostamente uma nave alienígena não poderia dar defeito, aí também é muito pouco, né? É muito pouco.
Não, Rafael, é porque é maluquice mesmo, né? Porque são de casa por causa disso. Mentira. Uhum. A gente tem que sempre que prezar pela teoria dos nossos coleguinhas. Mais alguma teoria, que é a teoria da antimatéria. Vamos lá. A hipótese de antimatéria é oferecida por Cowan, Alturi e Libby em 1965 e suportado por Gentry em 1966. Esta teoria propõe que uma antirrocha composta por antimatéria foi aniquilada na atmosfera acima de Tunguska e foi o que causou o dano observado. Cowan afirma que tal explosão pode causar um aumento de radiocarbono atmosférico e foram feitas várias medições de C14 em árvores mais próximas da explosão e não conseguiram demonstrar um aumento de radiocarbono em 1909, o que desmantelaria um pouco essa teoria. Mas, é assim, é uma teoria simples, ela é facilmente descartável, mas o que vocês achariam? Uma antirrocha de antimatéria. Parece tipo aquelas histórias do Superman de universo bizarro.
Pouquíssimo que eu sei sobre antimatéria, quando ela entra em contato com a matéria comum, ela causa uma reação oposta. Pelo que eu entendo de matéria comum, assim que ela tivesse o primeiro contato na estratosfera com partículas de gás, ela estouraria. Ela não chegaria a 10 quilômetros de distância, assim como distância para explodir. Ela não tocaria o solo nem próximo disso. Ela estouraria lá na estratosfera, bem longe, muito, 50 quilômetros de superfície ou mais, pelo menos. Então eu acho isso bem improvável.
Cara, exatamente isso que o Rafael falou, né? Só contextualizar um pouquinho, né? O que é antimatéria? Antimatéria foi um negócio descoberto lá pelo Paul Dirac, que fez até as equações que tem o nome dele, e comprovou isso teoricamente, e depois isso foi comprovado experimentalmente. Até hoje, os aparelhos de tomografia, né? A gente chama aqui os PET scans, são baseados nesse conceito. E basicamente é um conceito que diz que assim como a gente tem partículas, né, de matéria, prótons, nêutrons, elétrons e as subpartículas, a gente tem partículas de antimatéria, que são aquela mesma partícula, só que de carga oposta e também com um momento magnético também oposto. A gente pode ter, por exemplo, um átomo e um antiátomo, por exemplo. A gente pode ter um elétron e um antielétron. Antielétron, que eles também chamam de pósitron, né, que tem uma carga positiva, antiproton, etc. Então, isso é o conceito de antimatéria. Aí ele fala que é uma antirrocha, etc. Só que quando, como o Rafael falou, quando uma partícula de uma matéria ela se colide com uma de antimatéria, elas se aniquilam e aí você tem uma liberação de um fóton de luz nesse processo. A partir do momento em que uma carga de antimatéria ela entra em contato com a matéria, ela vai aniquilar. Exatamente o que o Rafael falou, quando ela entrasse na atmosfera, isso já aconteceria. E daí, enfim, eu não estou nem falando da questão de que, por exemplo, a antimatéria ela é extremamente instável e seria muito pouco provável que uma rocha de um tamanho considerável para causar um estrago desse conseguisse se formar de antimatéria. Não estou nem entrando nessas questões, mas só esse ponto aí para mim já é, enfim, desmantela essa teoria.
Tem teorias, né, bem... teorias muito mais baseadas em ideias do que em provas empíricas, que poderiam existir universos inteiros feitos da matéria oposta da nossa. Já vi casos sobre essa da antimatéria, que essas matérias seriam feitas literalmente em outro universo, um universo igual ao da gente, só que oposto, e daí chegariam lá no nosso mundo de alguma forma e se chocariam. Mas no conhecimento que nós temos atual, a antimatéria não passa de elementos, teoricamente, do tamanho de átomos, né? Como o Igor disse, você não tem uma pedra feita de antimatéria, o que seria uma antipedra oposta.
Cara, esse nome é muito ridículo, cara. Anti alguma coisa. Tipo, o anti-Rafael provavelmente no universo, anti-universo vai estar defendendo...
É cético.
Exatamente, é teu, cético.
No anti-mundo freak, que está gravando agora no universo paralelo, eu tô defendendo aqui a teoria de alienígenas demônios.
Não, pelo contrário. No anti-mundo freak, a gente tá falando sobre ciência. Olha aí.
A gente é o Science Cast.
O anti-SciCast tá falando aí de demônio. Olha aí, sempre soube.
Mas enfim, essa teoria dos universos paralelos, dos multiversos, né, ela ganhou muita força na física aí. É muito provável que seja verdade realmente que a gente tem inúmeros universos, porque as particularidades com que o nosso universo foi criado, que permitiu que existisse essa quantidade de matéria que ele tem e que fosse possível existir vida, é muito particular. A gente pode dizer que é quase que uma sorte. Então é muito provável que existe, por exemplo, um universo só com radiação, um universo só feito de antimatéria, porque, enfim, tem toda uma questão, até uma questão aqui, por exemplo, a quantidade, na teoria, né, teoricamente, a quantidade de matéria e antimatéria, elas deveriam ser iguais. Só que no nosso universo, a quantidade de antimatéria é muito inferior à quantidade de matéria, e isso vem caindo, né? Como se ela fosse se decaindo. Se fosse, por exemplo, o contrário, fosse a mesma quantidade, ele se aniquilaria e não haveria nada. Então pode ser que tenha um universo paralelo onde isso aconteceu e não haja nada, enfim. O que não é verdade é que a comunicação entre esses universos não há nenhuma evidência, nem mesmo matemática, que a gente consiga imaginar hoje, que há comunicação entre esses universos. Aí entraria até umas maluquices, né? Se houvesse comunicação, como é que funcionaria até a lei de conservação de energia, enfim. Mas aí a gente já vai sair de um mundo freak e virar SciCast. Mas, enfim, não acho que realmente existe essa questão de um objeto que foi criado no outro universo que veio e caiu por aqui. Acho que isso já é maluquice também.
Olha aí, olha aí. Vamos lá então para a próxima teoria. Bem, outra teoria, para mim tão maluca quanto, é a teoria oferecida por Jackson e Ryan em 73, que sugere que um buraco negro com uma massa de 1022 por 1023 gramas por centímetro quadrado, não sei se essa medida é correta. Jackson e Ryan afirmavam que o buraco negro poderia causar a destruição, uma vez que perfurou a Terra com a facilidade e saindo da Terra através do Oceano Atlântico. Agora, evidências disso, o cara tirou do cu, né? Só se for. Beasley e Tinsley, em 1974, refutam a teoria do buraco negro, porque não foi registrado ondas de ar sobre o ponto do Oceano Atlântico. O conceito de buraco negro também não explica a magnetita e glóbulo de silicato encontrado na região da explosão, nem a luz observada no céu. Então eles concluem: todas as evidências favorecem a ideia de que o impacto que causou a catástrofe de Tunguska envolveu um corpo com características de um núcleo cometário, em vez de um buraco negro. Em 74 mesmo já refutam suas próprias teorias. O que também é maluco, eu não vou nem deixar tipo aberto, porque, sério, não, buraco negro não, cara. Ele não funciona igual um episódio do Liga da Justiça, né?
Cara, realmente é muito mais fácil sair um consolo de um lago, explodir um meteoro, do que um buraco negro ter batido na Terra e sair do outro lado, cara. Eu acho essa teoria... Putz, desculpa, ouvinte, se tem alguém que realmente gosta dessa teoria por algum motivo, coloca nos comentários, porque essa eu acho demais, demais, até pra mim.
Até pra você.
Agora o Igor vai falar que essa é a teoria que ele gosta.
Não é. Ainda não. Cara, a questão, só pra contextualizar um pouco aqui, quando fala, falou aí de Oceano Atlântico, né, que não teve nenhum tipo de sinal que pudesse ter acontecido algo assim. O que o Oceano Atlântico tem a ver com isso, né? Esse negócio aconteceu na Sibéria. É porque, segundo essa teoria, isso só seria possível de um buraco negro ter causado isso se ele fosse um tamanho muito pequeno. Se ele fosse maior, o estrago seria, obviamente, muito maior. Então, um buraco negro muito pequeno, se ele passasse por aquela região e causasse isso, ele passaria por dentro da Terra, né, pelo núcleo da Terra, e ele sairia do outro lado.
E demoraria 20 episódios pro Freeza terminar de destruir o planeta, segundo o Dragon Ball Z.
Mas vamos aí, um buraco negro, não vou nem falar o que é, não sei o que, que eu acho que os nossos ouvintes já tenham essa noção. Mas um buraco negro, pequenos buracos negros assim, de dimensões menores, é possível que isso exista, apesar de, até onde eu sei, nunca foram observados. Mas um buraco negro, ele emite, ele digamos assim, ele tende a perder massa, ou pelo menos aparentemente, né, baseado no observador externo, ele tende a perder massa ao ponto que depois de um determinado quantidade de tempo, ele evapora. Claro, os buracos negros grandes, esse tempo de evaporação do buraco negro é um tempo tão grande, maior do que a idade atual do universo, então ele não foi observado. Quanto menor ele é, maior é essa evaporação. Eu tô falando daquela emissão da radiação de Hawking, né, que acontece ali na borda do horizonte de eventos. Aí ele acaba evaporando. Então, um buraco negro menor desse tamanho, ele evaporaria em questão de nanosegundos, segundos no máximo. E, enfim, não causaria esse efeito. As pessoas acham que o buraco negro é um ralo que ele vai pegando tudo que tem no universo. Não é, né? Ele tem o efeito gravitacional dele. Por exemplo, se o Sol, de repente, ele virasse um buraco negro agora do nada, a rotação da Terra não sofreria nenhum impacto. Obviamente, a gente não teria mais a luz, o Sol, a gente morreria congelado. Mas a rotação da Terra não mudaria, entendeu? Então, essa teoria não tem, matematicamente, baseado no que a gente faz de física, não tem embasamento.
Sim, como o Rafael falou, é melhor o consolo gigante do lago ter explodido do que isso. Mas a gente tem aqui o Rafael Jacaúna, né? Quem a gente vai? Só não pode achar cheirando.
Meu Deus do céu, André, você, André, vai pagar. Vai pagar, André. Vai pagar.
Tá bom, Rafael, vamos lá. A última teoria, pra mim, é uma das mais fascinantes, apesar de eu ter umas ressalvas, é sobre a teoria do raio da morte do Tesla.
Essa é a melhor.
É claro que o Tesla, Nikola Tesla, ele merece um episódio à parte de tanta teoria da conspiração que envolve este ser humano. Mas pra quem não sabe, ele é, pra mim, o mago da eletricidade, cara. As coisas que ele fazia de eletricidade era absurdo, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais dele nesse episódio. Mas, enfim, já vou pedir pro Igor explicar mais ou menos quem é, que eu acho que ele vai conseguir falar um pouquinho melhor, mais cientificamente. Mas o que consistiria essa teoria? Teria sido proposto que o que realmente aconteceu em Tunguska seria essa questão de uma das experiências do Tesla que nunca foi provada, que seria uma transmissão de energia elétrica sem fio que poderia ter causado essa explosão. Tesla disse que seu transmissor poderia produzir 100 milhões de volts de pressão e correntes de até 1000 amperes, com níveis de potências experimentais de bilhões ou dezenas de milhares de milhões de watts. Se essa quantidade de energia fosse lançada em um pequeno intervalo de tempo, a energia seria igual à explosão de milhões de toneladas de TNT. Tal transmissor seria capaz de projetar a força de uma ogiva nuclear por rádio e em qualquer lugar do mundo. Algumas fontes de pesquisas dizem que o próprio Tesla afirmou que efetuou testes com seu raio da morte no dia 30 de junho de 1918. A gente vai deixar aí uma imagem da torre de Tesla para vocês terem noção da quantidade de coisa que esse maluco inventou, só para vocês terem uma pequena parcela aí do que a gente pode abordar num futuro episódio. Mas antes de a gente começar com essa teoria, falar o que a gente acha ou não. É, Igor, explica pra gente quem foi o Nikola Tesla.
Cara, o Nikola Tesla foi um cara, se eu não me engano, ele era austríaco, uma coisa assim. Mas ele era um físico, ele estudava eletricidade, né? Ele foi um grande, começou trabalhando pro Thomas Edison, que muita gente acha um grande picareta, e depois acabou se tornando um grande rival dele. Ele trabalhou nessa área de eletricidade, inclusive um dos grandes, talvez o grande contribuição que ele deu pra ciência foi o descobrimento não é uma palavra correta, mas foi o desenvolvimento da corrente alternada, que era muito mais eficiente, eficaz para uma larga escala, para você, por exemplo, iluminar cidades, do que a corrente contínua. E era também tipo estereótipo do cientista maluco. Ele fazia esse monte de experiências, ele queria transmitir eletricidade pelo ar, enfim, tinha um monte de experiências malucas que ele fazia que rendeu para ele bastante fama. E ele tinha aquela coisa de, ele ficava muito rico, e aí depois ele pegava esse dinheiro e investia em alguma pesquisa maluca e ficava muito pobre. E ficava nessa montanha russa e tal. É um cara fantástico, assim. Mas existe muito mito também em torno dele.
E aí, galera, o que vocês acham?
Cara, essa teoria aqui, olha só, por incrível que pareça, ouvinte, pode achar que eu não estou sendo believe porque eu estou colocando à frente dos alienígenas. Mas Tesla é um cara tão cheio de mistérios que acreditar que a teoria do raio da morte é tão fantástica quanto alienígenas, basicamente. E eu acredito mais na teoria do Tesla do que no cometa, no meteoro. Porque essa teoria do raio da morte, da energia elétrica, tem algumas provas da indução elétrica por ar. Isso é provado, a indução elétrica por ar. Agora, o que ele podia fazer com isso, que era o questionado. E era se ele conseguia realmente fazer essa pressão e tal. E é a teoria que eu mais gosto de todas essas, de longe.
Olha, eu poderia até comprar essa ideia se ele, por exemplo, estivesse morando na Rússia, ou estivesse pelo menos visitando, ou estivesse naquela região durante essa época. Mas não. Ainda no século XIX, ele se mudou para os Estados Unidos e ficou morando aqui nos Estados Unidos até o fim da vida dele. E interessante que ele só foi citar, quando ele chegou publicamente e falou dessa máquina do raio da morte, no momento em que ele estava, por 1930, alguma coisa assim, que foi um momento que ele estava quebrado, né? E ele estava procurando pessoas para financiar alguns projetos de pesquisa dele. Ele estava vivendo de favor em casa de amigo e tal, estava numa situação bem complicada. Então, para mim, essa história, essa pesquisa dele com essa arma, digamos assim, foi só para tentar, enfim, chamar atenção na mídia e para poder conseguir algum investidor para as pesquisas dele. Se fosse verdade que ele foi desenvolveu isso, por que que é que o governo americano, que a gente sabe, isso aí é um fato
notório.
Depois da morte do Tesla, ele pegou todas as anotações, documentos, tudo que o Tesla tinha de material e confiscou aquilo ali, estudaram aquilo exaustivamente. Por que que eles nunca usaram isso, sei lá, ali no final ali da guerra, da Segunda Guerra Mundial, na Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, qualquer outra. Por que eles nunca usaram uma arma tão poderosa? Quando o evento aconteceu, ele estava em Nova York, né? Tudo bem que fala na teoria, ele poderia atingir qualquer ponto do globo, mas pouco crível que ele não causasse nenhum efeito nesse caminho, não saísse, sei lá, destruindo Londres e o resto pelo caminho. Então, não acho crível.
O Tesla, na Guerra do Vietnã, eles também tinham bomba nuclear e não usaram, né? Ou então, pelo simples fato que o Tesla tenha tido algum cuidado de, quando ele viu a merda que deu, viu aquele efeito e comprovou aquele efeito, ele destruiu parte do projeto, sabe? Destruiu. E a gente, pelo menos eu sei, você também deve saber muito bem disso, que experimento, o gênio tá naquele pulo do gato. aprender a fazer o mínimo da forma genial. E se o Tesla pegou aquela parte genial que faltava para fazer o Raio da Morte e escondeu e destruiu para ninguém saber, talvez até hoje estejam pesquisando sobre isso, né, se alguém está debruçado nesses papéis, e não desenvolveram. Ou se desenvolveram, a próxima pessoa simplesmente falou, não. Então assim, pô, tô sendo talvez muito otimista, mas eu acredito mais que o Tesla, vendo que isso deu certo, ele tenha destruído os projetos, ele tenha dado fim nessa arma, e ele era um cara tão querendo o bem da humanidade, não tão que ele deu os projetos dele, né, tal, distribuiu as patentes, então ele não ia criar uma arma e ia deixar assim, sabe, pra qualquer um usar.
Faz sentido, é plausível essa ideia, mas é aquela coisa, fica tudo muito no campo da especulação, é tão provável como Kal-El chegando de Krypton.
Não, porque, né, porque até já existia, né, esperando o Kal-El, né, gibi, e é um gibi que foi feito há mais de 30 anos depois. Então, aí não.
Cara, mas assim, pra mim o que mais... Vocês não, acabaram não citando isso, mas o que mais prejudica a minha crença relacionada a isso, né? Tirando, óbvio, o fato de que a gente deveria ter visto isso de novo acontecer, é que, cara, vocês imaginam a quantidade de energia que ele deveria consumir pra usar essa arma. Quer dizer, levando em conta que você já há uma perda de energia só no fato de você estar usando essa arma, você deveria emitir uma energia equivalente ou maior do que a que destruiu Tunguska, né? Aquela região ali. De onde que tirou essa energia? Da cartola, né? Tu imagina que até hoje eu já acho complicado você juntar essa grande quantidade de energia. Seria mais possível, mas naquela época em que não tinha uma rede elétrica tão eficiente, tão vasta quanto a gente tem hoje, hidrelétricas inteiras, né, cara? E aí, cara? De onde que tirou essa energia? Esse é o grande problema, porque aí começa o pessoal a teorizar. Provavelmente o pessoal vai falar algo nesse sentido. Ah, mas antes de criar o Raio da Morte, ele explicou uma forma de converter alguma outra coisa em energia elétrica, tal qual, tipo, sei lá, você tirar energia de um átomo ou coisas nesse sentido. Cara, se fosse algo tão fácil assim de fazer, o problema de energia no mundo teria acabado, né? Ou algo nesse sentido. Seria muito fácil a gente ver isso tecnologicamente falando, pra ajudar a ganhar dinheiro. E acho que esse é o meu grande problema com esse tipo de coisa, cara. Não existe energia que a gente conheça, né, naquela época que deveria ter sido usada pra isso. Só daquele experimento dele, dessa mesma foto que a gente colocou aí no post, da torre dele, o Tesla Coil, eu acho que é esse o nome. Cara, aquilo ali desativou um bando de coisa elétrica em volta, puxou energia pra caraca. É tipo, e era só um show pirotécnico de uma torrezinha que, sei lá, não batia nenhum edifício. Então assim, cara, é complicado, né, cara? É complicado mesmo.
Mas aí que tá, Andrei. É só o show pirotécnico que desativou, não sei o quê. Mas você tem informação de quanto foi de energia gasto pelo show pirotécnico? Eu não tenho.
Ah, cara, não destruiu nada, cara. Não destruiu centenas de milhares de hectares.
Ô, Andrei, tu pode pegar, Andrei, um fogo 12 por 1, fazer jogar foto, fazer um barulho, que maravilha. Se tu pegar uma, sei lá, uma décima parte da pólvora que tem no 12 por 1, colocar na cápsula, pressionar e atirar, matar uma pessoa. A quantidade não é referente à potência necessariamente. É tudo da forma que você comparticiona, tudo da forma que você utiliza. Então, assim, depende.
Eu tô com o Andrei nessa daí. Entra naquela questão do dragão de garagem, né? Que, eu tenho um dragão na minha garagem. Ah, mas eu não consigo ver. Ah, ele é invisível. Ah, então eu vou jogar um pó aqui no chão pra ver a pegada dele. Ah, mas ele tá levitando. Ah, então... Sempre quando você vem com um argumento, a pessoa vem com uma outra desculpa. Eu acho pouco plausível, realmente.
finalizando aqui esse podcast, acho que já deu um tempo suficiente. Rafael, dê sua teoria e vamos deixar pro final essa teoria maluca que o Igor vai falar aí, que ele até agora, de tudo que a gente tem na pauta até aqui agora, cara. Fala aí o que você acha.
Eu realmente não sei o que, pode ter acontecido.
Acho que ninguém sabe, né?
Sim, mas eu não tenho nenhum posicionamento firme. Ah, foi isso. Mas se eu pudesse chutar em termos de porcentagem, eu diria, sei lá, 40% Alien, 60% Tesla. E eu ficaria mais com Tesla. Aliás, 50% Tesla, 30% Aliens e Meteoro, sabe? Eu gosto das três teorias, eu acho muito boas. E eu gosto mais da teoria do Tesla, porque, ao meu entender, o Tesla, sendo um cara tão afim de ver a humanidade, não quero dizer que ele era bonzinho, mas sim que ele tinha um ideal para a humanidade crescer, para a humanidade evoluir. Eu acho que assim que ele viu a merda que ele poderia ter feito, que quase ele fez, aliás, que ele fez, ele teria destruído os projetos, ele teria abandonado, teria negado tudo e deixa pra lá, né? Então deixa essa porra pra lá, esquece isso tudo. E talvez tenha sido um dos motivos que fez ele morrer pobre, além de doar tudo, né?
Tipo Santos Dumont, morreu de tristeza.
Talvez, né? Em vez de ele levar energia sem fio, barato, todo mundo, ele só conseguiu destruir, construir uma arma mega foda e ficou tipo, eu sou um merda. Em vez de levar felicidade, eu levei destruição. Não sei, eu gosto dessa teoria.
E aí? E aí, Igor?
Cara, vamos lá. Uma coisa que eu não compro totalmente a ideia do meteoro é a questão de não haver cratera. Ah, o meteoro pode ter acontecido como aconteceu isso da Rússia recentemente, de ter se desintegrado, explodido antes de tocar o solo, sim, mas pelo estrago que ele causou, deveria ser uma rocha um pouco maior e provavelmente já deixaria alguma marca no solo. O que eu acho que é, e aí eu vou fazer aqui vou embasar um pouco aqui o que eu acho que é que foi um cometa. Eu não posso bater o martelo nisso, mas é o que eu acho mais provável. Bom, acho que foi um cometa que caiu na Terra e eu vou explicar um pouquinho por que eu acho isso. Primeiro, resumidamente aqui, o que é um cometa, né? Além, obviamente, do cometa ser tipo uma espécie de Uber cósmico que o Pequeno Príncipe usa para viajar pelo universo, inclusive uma teoria até plausível, né? Pode ter sido o Pequeno Príncipe chegando aqui. A maior parte do cometa, tirando isso daí, ele é formado por gelo e pequenas pedrinhas, quase uma poeira, né? Então, quando ele entra na atmosfera, ele começa a queimar e antes de chegar no chão, ele já teria evaporado por completo. Não é só isso, existem evidências fortes de que um cometa ou parte de um cometa caiu na Terra neste mesmo ano aí de 1908 e, inclusive, esse cometa tem nome, é o Encke, na verdade o nome, que foi inclusive o segundo cometa a ser descoberto, né, depois do Halley, né, foi descoberto em 1786, já tem bastante tempo, e a trajetória dele vinha sendo observada até então, e calculando a trajetória, acredita-se que ele passou raspando na nossa atmosfera neste ano, então provavelmente um pedaço dele acabou entrando na atmosfera, o que pode ter causado isso aí. Bom, por que ele não derreteu tudo, né, e ele chegou a atingir aquela altura das árvores e queimar as árvores? Dependendo do ângulo de entrada que ele teve, a combustão pode ter sido um pouco mais demorada, então levou ele a uma altitude baixa o suficiente para ele queimar a árvore, já que ele não vinha em alta velocidade e ele trazia ali uma energia dentro dele que foi capaz de transformar-se em calor e queimar as árvores. Inclusive, existem observações de cometas que caíram em Júpiter, principalmente ali na década de 90, que corroboram essa possibilidade. Uma coisa que a gente não comentou aqui, que os relatos falam de noites brilhantes, em que a pessoa conseguia ler ali meia-noite sem nenhuma iluminação artificial. Isso, eu acredito, é um efeito meteorológico chamado de nuvens noctilucentes. Que viagem que é essa daí? Bom, essas nuvens, elas são as nuvens que se formam na camada mais alta da nossa atmosfera, né, lá entre 75 e 85 quilômetros mais ou menos, né, que fica em uma camada chamada mesosfera, e ela brilha bastante. Então o efeito para quem vê daqui de baixo é como se fosse uma nuvem muito brilhosa, inclusive à noite. E essas nuvens, elas são basicamente vapor de água, né, como qualquer nuvem, e com poeira ali da atmosfera. E ela se forma a partir de cristais de gelo ali que sofrem um aquecimento súbito. Coisas que podem causar essa nuvem são, por exemplo, meteoros ou cometas que caem na Terra. E tem mais um detalhe, esse fenômeno foi observado aqui da Terra quando é observado, né, quando você lança ônibus espaciais, porque o ônibus espacial ele despeja uma quantidade grande ali de vapor de água na atmosfera, coisa de toneladas, e depois vem ali aquele combustível sendo queimado que queima aquilo tudo, e durante dias você vê essas nuvens e a própria corrente de ar
espalha essas nuvens, ela viaja e você acaba vendo em outros países, assim, a distâncias muito grandes. Então, baseado nessas observações que eu fiz aqui, eu acho que foi um cometa. Possivelmente trazendo o Pequeno Príncipe, mas eu acredito que foi um cometa. Não é nenhuma teoria alucinante, tal como vocês esperavam, mas eu acho que é melhor do que a do meteoro.
É, o Igor decepciona mais uma vez.
E agora, Credulous?
Ah, não, excelente, excelente, gostei bastante. É, parece fazer sentido. É aquilo, né, cara? Nem tudo que reluz é ouro, né? Ainda era uma pedra do espaço, mas faz sentido, cara. Eu gostei disso. De soltar parte da cauda, algo nesse sentido.
Olha só, essa teoria do cometa, vi algumas sobre. E por ser basicamente uma pedra de gelo, ele teria que ser... Eu realmente não vi nada sobre nenhuma teoria sobre tamanho, mas ele teria... Talvez ele não tivesse a massa grande o suficiente para causar tamanho impacto, a não ser que ele fosse, sei lá, do tamanho da montanha. Aí é especulação também total sobre o tamanho da massa de gelo, porque, né enfim, já não sei, aí já vai muito para física, eu já não tenho os dados... Mas por ser uma massa, uma pedra de gelo grande, né? Talvez não tivesse massa suficiente para causar tanta destruição.
É, mas como quando entra na atmosfera, eles entram em alta velocidade, você tem esse efeito gerando mais trabalho, gerando mais... que é convertido em calor e tal. Mas o que você falou faz sentido também, é tanto que existem pessoas na comunidade científica que apostam mais na teoria do meteoro, existem... Só a teoria assim, que eu achei mais plausível foi a do cometa, mas tem muita gente que ainda aposta no meteoro, tem gente que aposta no cometa. A maioria da galera pende mais para essa do cometa, nos anos para cá, por causa desse efeito até da... Por causa dessa questão de você não ter nenhuma cratera, mas enfim, não dá para fechar em nenhuma das duas, porque é um fenômeno que aconteceu há muito tempo, a gente não observou, então não dá para fechar mesmo.
Verdade, verdade.
Mas seguindo a navalha de Ockham, eu vou na menos complexa, que pra mim é do cometa, com o Pequeno Príncipe.
Ockham agora ficou bacana. Beleza, gente, eu acho que a gente chegou aqui numa curva aqui no nosso podcast. Espero que todos vocês tenham gostado, espero que todas as teorias estivessem palatáveis para todos vocês e queremos escutar qual a que você escolhe, né? Qual a sua opinião sobre o evento de Tunguska? O que teria ocorrido essa explosão? Fiquem aí que a gente tem agora a nossa área de leitura de e-mails e comentários e até o próximo programa, Freaks! Chegamos aqui agora na área de leitura de e-mails e comentários do nosso Mundo Freak Confidencial. A gente acabou de sair deste episódio sinistríssimo de Tunguska e agora, galera, vai ser esse episódio de feedback sobre o nosso podcast passado, que foi o de tipologia alienígena, que eu estou extremamente feliz. E para me ajudar aqui nessa leitura, temos aqui ela, a Ira, a Croft.
Olá! Vim aqui para alegrar essa leitura de e-mails.
Olha aí, completando o ciclo. Vamos lá, gente. Antes da gente começar a leitura de e-mails e comentários, a gente tem que dar aqueles recadinhos bem rapidamente, e realmente hoje é bem rápido. Duas coisas. Primeiro, camisas! E sou bem gay, talvez? As camisas, galera. Fica aí, mais uma vez, anúncio das nossas camisas, loja.mundofreak.com.br, ou você vai lá no site, clica lá no botão do lado Freakbox no nosso menu, e você vai ser redirecionado para nossa loja. Por enquanto, a gente tem apenas dois produtos, mas a gente já pensa em aumentar essa gama. Inclusive, quando eu for lançar coisas legais, futuramente, não sei se eu falo alguns spoilers, acho que não. Acho que ainda tá muito cedo para eu falar alguma coisa, mas muito provavelmente o livro, depois da campanha completada, né? Não tô querendo aqui contar, colocar o carro na frente dos bois, mas muito provavelmente vai ter uma versão dele na loja, né? Talvez seja uma versão com outro valor, com outro preço, né? Da que vocês vão encontrar na campanha do Catarse. Mas enfim, eu não tô falando do livro, tô falando das lojas e da camisa. Quer dizer, não. Tô falando da loja e das camisas do Mundo Freak, que é aqui. Ira, você gosta das camisas?
Claro, eu tenho das camisas. Eu quero mais, né? Mas vamos lá, senhor Andrei, bota as outras estampas aí pra gente, pô. Não é, ouvinte? Nós estamos querendo comprar.
Olha, para as próximas estampas, vocês têm que ajudar, galera. A gente vai disponibilizar, acho que já tem no site. Vocês vão comprar, já tem vários tamanhos, ainda não esgotou nenhum tamanho. Então, a hora de comprar é essa, galera. Dê uma olhada lá nos tamanhos. Se você tiver com dúvida, não tem problema. Se tiver com dúvida, manda um e-mail pra gente, eu mando o número das camisas. Mas tem todas elas, tem desde o P até o XG. Meu Deus do céu, Dudu Salles, Podosfera. E você vai ficar completamente satisfeito. As camisas são extremamente confortáveis e têm ilustrações únicas, né? Que fazem parte aqui da nossa mitologia, né? O primeiro Cthulhu for President, onde que a gente tem o nosso amado e odiado presidente, né? Ou pelo menos não ainda, mas a candidatura dele é presidente. Então a gente tem que apoiar ele em 2018 com toda a força do mundo.
Escolha bem o seu candidato. Vai na gente, mano. Vai de Cthulhu, que é garantido que alguma coisa ele realmente vai fazer. E vai ser pra quebrar tudo.
Olha, e também pra você que tá esperando ainda hoje a cartinha de Hogwarts, tá parado em frente à soleira da porta, esperando aquela montoeira de cartas chegarem, as corujas empoleiradas do lado de fora da casa, seu tio Walter querendo te enfiar a porrada. Você ainda tá esperando, já tá com 35 anos na cara, mas ainda tá esperando sua cartinha. Então você tem que anunciar pro universo que você quer entrar em Hogwarts. Pra isso a gente tem a camisa I Want to Believe, no qual a gente faz essa brincadeira do pôster, né, do Arquivo X, junto com a mitologia do Harry Potter, né? Você vai ver lá o Harry voando na vassoura, tentando alcançar o pomo de ouro. Então é isso, galera. As ilustrações são bem legais, as camisas são extremamente confortáveis, o preço está bem em conta, a gente está abaixo dos preços da concorrência, abaixo do que o pessoal fala, né? E eu falo isso porque pesquisa, só pesquisar, galera, só pesquisar. É isso aí. Então, loja.mundofreak.com.br e vocês vão ter aí as camisas. É isso. Agora, último recadinho da noite. Guilherme, por favor, sobe a música. Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno. Galera, sério. Faltam apenas 2 meses para começar a campanha do Catarse e eu já começo a pensar em anunciar a partir de semana que vem. Então, vocês vão começar aí com alguns pequenos spots, né? Alguns vão se perguntar, meu Deus, o que que está acontecendo? Então, a gente vai preparar vocês pro clima, a gente vai ensinar para vocês, explicar o que é o Catarse. Por enquanto, eu trouxe aqui a Ira para fechar, né? Já que eu trouxe aqui o Igor, o Rafael, o Keller, todos eles que já leram o livro, agora a Ira, que eu acho que foi a primeira a ler o livro. Por favor, conte o que que você achou dele. E tudo bem que você tem motivo, você, sei lá, né? Você não é tão inocente assim, mas fala, o que você achou do livro?
Ai, se eu não tivesse sido a primeira, né? Bem, galera, a indicação é, se você gosta de fantasia no mundo atual e algo diferente, nada do que você já viu até hoje você vai encontrar nesse livro. É uma história que você tem que ler, porque o que eu falar aqui vai entregar, eu não quero entregar spoiler nenhum. Eu só quero dizer que vai do início ao fim te surpreender. E quero dizer mais, você vai se divertir, você vai se sentir no personagem, você vai torcer pelo personagem e vai querer mais. Você vai terminar o livro perguntando, quando é que vem o segundo? O livro tá foda.
Então vamos continuar agora. Então vamos para a leitura de e-mails e comentários agora que a gente já tem aqui a opinião da nossa Ira. A gente fecha aqui, então, as opiniões e a gente começa agora com a guerrilha para anunciar aí essa campanha que eu espero, pelo menos, que vá fazer muito sucesso. Eu espero, por favor, fiquem comigo. Nós somos ricos, dinheirinho. Ai, meu Deus. Vamos lá. Antes da gente começar, por favor, galera, sério, para um minutinho, eu queria falar só um negocinho com vocês. Queria agradecer do fundo do meu coração a quantidade de comentários que abarrotaram o post do podcast passado, de semana passada, Tipologia Alienígena 63. Cara, sério, foi surpreendente. Em menos de 12 horas, a gente tinha mais de 100 comentários no site e rapidamente a gente subiu. Com certeza ele ficou dentro do nosso top 5, ficou no top 1, né? Com mais de 250 comentários. O que, putz, é um recorde, né, cara? E eu fico bastante feliz em ver esse engajamento. Não foi flood, não foi spam. Foi uma galera querendo discutir, uma galera querendo conversar. E, putz, eu tô muito feliz, muito feliz. Ira, você quer falar algumas palavras?
A gente já percebeu que, além de toda essa galera que tá sempre no blog, ouvindo, lendo e comentando, os temas relacionados à conspiração e, principalmente, ETs, são os temas que a galera mais pira. O engajamento é muito grande, desde no blog, podcast e nas redes sociais. E eu só tenho a agradecer. ETs, por favor, continuem escondidos. Continuem mandando sinais, apenas isso. Não se entreguem.
Ô, senhor, zoando as plantações aí, senhor. Obrigado aí pelos alienígenas. Continuem aí zoando as plantações, zoando as vaquinhas, né? Preparando essa sonda bacana, né, no furico do pessoal, porque foi bacana, né, eu acho que também é um pouco desse elemento que tem um tempinho que a gente não falava de ETs, né, teve também a participação do queridíssimo do Marcelo Guaxinim, que com certeza deixou a galera empolvorosa, e também, cara, que é um tipo de coisa extremamente criativa, extremamente que dá vontade realmente de participar de uma conversa, né? Você colocar o que você acha, e é muito bacana a gente ver que muito believer ficou cético nesse episódio, muito cético virou believer, ou seja, cara, foi essa orgia louca bem bacana entre crenças, e é claro, óbvio, né, a gente acaba brincando com essa polarização, mas no fundo a gente sabe que são grandes tons de cinza, né, não querendo fazer alguma piada muito óbvia, mas são muitos tons aí, é bacana ver o quanto que as pessoas estão abertas a entender e tal. E também, claro, óbvio, né, as pessoas que entenderam que foi um episódio um pouco mais leve, não tinha como a gente falar tão sério assim, porque a gente tava lidando ali com nada de evidência, com nada de prova, a gente tava lidando ali com uma série de relatos, e só isso, né? E em decorrência de várias coisas, o episódio acabou sendo, eu acho que foi um dos mais equilibrados que eu gostei, assim, foi divertido, teve humor, teve suspense, teve aventura, teve tudo no episódio, então acho que isso ajudou bastante aí nesse sucesso. Sucesso! Beleza, vamos lá.
E eu vou começar lendo o comentário do Lucas Bahamute. E quero mandar um beijo especial pro Lucas, que além de estar comentando no blog, ele é participante ativo das redes sociais. E eu sempre mando coraçõezinhos para aqueles que estão presentes nas nossas redes sociais e no nosso Twitter. Beijo, Lucas. Vamos lá. No segundo ano de faculdade, eu saía com uma garota carinhosamente chamada de Lizard Girl.
Tá bom.
Eu já me lembro de Jim Morrison, o Rei Lagarto.
Lagarto não, lagarto.
Eu não falei lagarto.
Você falou de novo.
Não, eu estou falando que eu não falei lagarto.
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 Lagarto ou largato?
Lagarto.
Eu não sei mais, gente. Meu Deus do céu. Vai, continua.
Rei Lagarto.
Ah, velho. Tá bom.
Vivadinho. Uma das partes mais legais de sair com ela era ouvir suas influências, nossa, influências, hein? Sobre tudo que eu não acreditava. Chakras, espiritualidade cósmica, reencarnação, ufologia, quântica espiritual.
Quântica espiritual. What the hell is that?
Nossa, eu já fiquei imaginando um matemático no céu, de óculos. Sempre que ela mencionava os reptilianos na frente da galera, todo mundo ria e ela mudava de assunto. Eu também faria a mesma coisa. No início, achava que era zoeira, que todas aquelas conversas loucas eram só piada. Em um belo dia, cheguei no apartamento dela e de surpresa me...
Calma aí. E de surpresa, esse é o momento agora que o ouvinte tá perguntando o que o Lucas encontrou, né, cara? Mas, olha lá, continua.
Nossa, eu já pensei, tipo assim, ele chegando de surpresa, ele fantasiado de alguma coisa. Surpresa!
Aí ela com o cara, com amante de fantasiado.
Coitado, não vamos fazer novela mexicana da vida do Lucas. Chegando de surpresa, me deparei com um grupo secreto de estudos de forças psíquicas que se reunia mensalmente para leituras e discussões sobre telecinésia, projeção astral, ler mente, comandada pelo meu professor de psicologia da universidade. De turbante, é claro.
Eu ainda prefiro a versão do amante vestido de iguana.
Não, e aí, tipo, um grupo secreto. Um band nerd. Um band nerd daqueles que jogam RPG e vamos estudar telecinergia.
E ainda com aquele professor que muito provavelmente vai ser o professor taradão, né? Que só CDF. Queria...
Não, para de... Coitada da história do menino.
Mas é o que parece.
Enfim, coitada da vida do Lucas. Participei da reunião por curiosidade. Queria ver até onde essa galera ia. Os membros mostravam seus aparelhos. Nossa, eu continuo achando aquele...
Cada vez mata pior, era.
Eu continuo achando aquele grupo de nerds cheio de aparelho nos
Sério?
Dentes. Eu já fui essa. Tá de óculos, aparelho. E tipo, vamos estudar aqui porque nós vamos descobrir
as coisas. Não. É que não é aparelho, não é esse tipo de aparelho,
você, né? Você tá pensando em pornografia. Os membros mostravam seus aparelhos, suas técnicas mediúnicas e todos trocavam livros, artigos, revistas e experiências. Depois da reunião, grande parte do grupo foi embora, mas ficou uma galera mais hardcore, incluindo o professor. Este era o grupo secreto. Dentro do grupo secreto, dedicado aos estudos secretos... Brincadeira. Aos estudos... conspiracionais reptilianos. Eles procuravam provas em revistas, jornais, artigos acadêmicos, tudo que pudesse ser considerado como uma pista do grande plano reptiliano. Também usavam drogas. Oh, jura? Também usavam drogas. Aquela que o Planet Ramp gosta. Bem, se eles realmente fossem seguidores de Jim, o Rei Lagarto, não seria só essas que o Planet Ramp gosta. Enfim, foi aí que percebi, ela realmente era uma believer. Eu não sei se eu a consideraria uma believer ou um Paulo Coelho.
O que isso quer dizer, Ira? Eu acho melhor nem querer saber.
Você acha que o Paulo Coelho escreveu os livros dele à base de quê?
À base de fé.
Planet Rap. Oh. Pausa dramática, musiquinha. Olha só, olha esse Lucas. Esse Lucas, ele tá tão íntimo do blog que ele escreve um e-mail já colocando os passo a passo da edição pro Guilherme. Musiquinha dramática. Acabei de perder o interesse nela depois de descobrir sua paixão pelo professor. Ai, Lucas, desculpa. Eu não queria zoar seu e-mail, mas realmente tá virando uma novela mexicana que eu usava esses grupos para dormir com várias alunas.
Eu falei, cara. Ira, não, cara, eu... Eu conheço, cara, eu farejo. Eu conheço o homem. Essa estirpe, essa minha raça. Eu conheço, vejo esse faro de longe. Quem está querendo, né, se aproveitar com esse papinho.
Lucas, sinto muito. A história é tão, que não dá nem pra gente comentar esse comentário referente ao assunto tratado no blog. Sério, virou uma novela mexicana com uma mistura de globais caindo pra Record, que não dá. Vamos pro próximo,
André. Não, termina esse PS aí dele.
PS, ele é casado.
Ah, eu falei, esses aparelhos aí não estavam me enganando, não. Esses aparelhos aí estavam bem brasileiros. Vamos lá. Eu vou ler aqui o comentário do Inuyasha Gui. E tem uma foto do Inuyasha no avatar dele. Tudo bem, né? Aí você espera que, sei lá, seja um garotinho de 13 anos comentando, né? Não quero sacanear os gostos do Inuyasha Gui, né? Mas ele realmente é uma pessoa extremamente madura, principalmente por esse comentário dele. Ele fala o seguinte: olá, Andrei e Cia. Não tem nenhuma Cia aqui. Vamos deixar a Cia fora disso. Bom, agora acabei de ouvir. Vamos às considerações. Primeiro, ainda fico embasbacado e maravilhado com o fato de como, em menos de 3 meses, 2 podcasts antes completamente desconhecidos por mim terem me cativado da forma que o MFC e o SciCast fizeram. Este, Mundo Freak, confidencial e específico, foi muito marcante, pois reuniu em um só programa várias coisas que admiro. Primeiro, a edição. Valeu, Guilherme, pela trilha de Star Trek Into the Darkness. Caiu até uma lágrima aqui. Participantes, né, que o Andrei, o Rafael e o Guaxinim, uma combinação mais esperada ever. E assuntos, sempre fui fascinado com tudo que se relaciona ao espaço. Segundo, tenho estudo de astronomia e astrofísica como hobby. Olha, cara, o cara tá... eu gosto dessa galera que leva a sério o hobby, é bacana. Só não fiz disso uma profissão aqui no Brasil, porque morreria de fome até conseguir ganhar uma grana decente. Pelo que sei, seria muito difícil existirem raças inteligentes da forma em que os Greys são descritos nas estrelas Zeta Reticuli 1 e 2, que é o sistema de origem dessa raça de acordo com vários relatos, sendo o mais famoso deles o caso de Betty e Barney Hill. Ambas as estrelas são parecidas com o nosso Sol, porém são muito pobres em elementos mais pesados que o hélio. Ficam a 39 anos-luz de distância de nós e têm aproximadamente 2 bilhões de anos. Ainda não foram confirmados planetas orbitando essas estrelas, mas já foi encontrado indícios de um disco de detritos orbitando Zeta Reticuli 2 e aproximadamente 4,3 UA, que eu não faço a mais puta ideia do que isso quer dizer. É claro que essa informação não invalida a possibilidade de ter uma raça inteligente que não seja natural desse sistema, principalmente se, conforme opiniões famosas, os Greys forem autômatos ou drones. Terceiro, a estrela Alpha Draconis existe sim. Essa Alpha Draconis foi o que a gente falou lá quando a gente estava conversando sobre reptilianos, porque seria muito óbvio, né? Muito, sei lá, óbvio demais. Tipo, aonde viram os reptilianos? Vieram de uma estrela chamada Alpha Draconis, né? Parece uma piada pronta. Mas não, a Alpha Draconis realmente existe. O que obviamente não invalida o argumento, né? Afinal de contas, pode ter sido usado da onde que eles teriam surgido? Qual que seria? Aí coloca, pega lá, né, no Wikipedia de astronomia e tu vê lá, Alpha, meu Deus, é aqui que eles vão vir. Nos nossos céus, ela faz parte da constelação de Draco. Olha, foi a constelação que foi criada quando o Draco morreu, naquele filme excelente em que o Miguel Falabella dubla o dragão, Coração de Dragão. O dragão morre e vira uma constelação, lembra? E o nome do dragão era Draco, viu? Então é isso, galera. Tá vendo como o cinema ensina as pessoas? Que fica, olha só, a constelação de Draco fica próxima à constelação da Ursa Menor. Talvez utilizaram essa estrela como origem dos reptilianos por causa do nome da constelação. Óbvio. Aí vem a viagem. Reptilianos infiltrados na sociedade astronômica tenham influenciado na escolha do nome da constelação. Claro, né? Claro. Quarto, infelizmente, ufologia e espiritismo, Andrei, não precisa ficar com medo de falar espiritismo. Os verdadeiros espíritas não se preocupam com rótulos. Eu prefiro não entrar nesse mérito e no Yasha Gui, porque assim, a gente não, sério, a gente não quer entrar por essa vereda aí, então a gente prefere entrar com um termo mais genérico. Mas a gente entende o que você está querendo dizer. Bem, o que ele continua aqui, que ele tá comentando, né? Espiritismo e ufologia. Já foram ciências, mas não são mais. Só porque uma coisa é lógica e que tem indícios ou evidências, não quer dizer que seja ciência. Se os espíritos realmente quisessem seguir o espírito investigador, se os espíritos quisessem seguir o espírito, né? Não, mas é não o espírito convencional, o espírito investigador e progressivo do codificador Allan Kardec voltariam a utilizar o método científico para analisar as comunicações e interações com eles, coisas que não fazem mais. Falo isso porque sou espírita e frequentei por anos vários centros, inclusive participando de reuniões mediúnicas. Inclusive, tenho muitas histórias para contar. Aconteceu comigo, tá te esperando, filho. E lembrando, quem tiver história pra acontecer comigo, o pessoal às vezes tem dúvida como é que mandar pra gente. Galera, joga lá no assunto aconteceu comigo e manda pelo nosso e-mail. Não tem outro. E é isso, a gente termina aí o comentário do Inuyasha Gui, que adiciona bastante aqui na conversa. Bem bacana, bem bacana. Vamos ler o próximo comentário, Ira?
Bem, e eu vou aqui ler o comentário do Take It Easy. Original, né?
Opa.
Fala, freaks. Comentarei em tópicos para não comentar várias vezes. Meio conflitante, mas vamos lá. 1. Se você fosse um governo bem sapeca, querendo desacreditar seus cidadãos de que estamos sendo visitados por seres de outro planeta, o que melhor do que jogar isso em massa na cultura pop para tornar isso uma ficção extrapolada?
Olha aí!
2. Segundo as teorias espiritualistas, na dimensão extrafísica, nossas ideias podem ser moldadas e plasmadas de acordo com nossa vontade. Portanto, mesmo ser de luz, que pode ter contato em um sonho de um católico na forma de um anjo, pode também se plasmar como um preto velho para um umbandista, ou um extraterrestre para uma pessoa mais sintonizada com essas ideias. Galera pira. Eles saberiam que somos limitados às nossas crenças, ou falta de, e se apresentam da melhor forma possível para não assustar ou comprometer a mensagem que levam para aquela pessoa específica. O próprio Deodébio fala de uma experiência em outro país com um ser que já havia tido contato com ele em outra forma. Não lembro detalhes, mas a ideia é a mesma. 3. Um vídeo muito interessante que eu vi essa semana, falando que o governo brasileiro abriu grande parte das suas informações militares sobre contatos extraterrestres, e isso está disponível para a população. O governo diz que não existem mais informações, que tudo foi liberado, mas... 4. Nada me tira a ideia de que o Andrei foi convertido pelo Igor. Ele usou a história da capa do livro para envenenar a mente do nosso amado host com ideias céticas satanistas. Peraí, como é que alguém consegue ser cético e satanista ao mesmo tempo?
Essa é a piada.
Não é pra falar que é piada, Andrei. Eu sei que é uma piada. 5. E a data limite para intervenção extraterrestre segundo Chico Xavier? Sugiro pesquisar sobre. Tem bastante material sobre isso no YouTube. Inclusive um documentário. Temos pouco tempo. 6. Reclamaçãozinha. Várias vezes vocês esqueceram de colocar os links nos posts. É muito legal acompanhar visualmente o que vocês comentam.
Beleza, beleza. Take it easy. Excellent comentário. Vamos por partes, tal qual Hannibal Lecter. Primeiro, excelente crítica. É, e eu reitero pra vocês, às vezes, quando eu tô montando o post, eu vou já reescutando o episódio pra ir já colocando ele. Só que às vezes, normal, né? Às vezes eu tô fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, acabo passando por cima de algum link que não tinha.
Cobrem mesmo, ouvintes.
Sim, vocês têm que cobrar. Então, se não tiver o link no post, vocês deixem um comentário. Pô, Andrei, você esqueceu o link tal, eu vou e o mais rápido possível eu vou colocar. Então, é isso. Sempre me lembrem. Segundo, data para intervenção extraterrestre, segundo Chico Xavier. Então, galera, esse assunto aí vai ter que ser abordado com um pouquinho de cuidado, né? Talvez a gente vá fazer aí algum episódio sobre o fim do mundo, sobre teorias de fim do mundo, sobre lendas de fim do mundo, mitologias de fim do mundo, e a gente vai citar aí essa data limite de 2019. Mas pra quem tá alardeando que vai ser o próximo data do fim do mundo, que virou moda, agora tem uma data do fim do mundo, não é sobre um fim do mundo específico, mas é sobre uma mudança de paradigmas na humanidade, né? Mas assim, eu vou comentar mais sobre isso mais pra frente e tal. Mas cara, se acontecer, será bacana. Mas acho que o pessoal tá caindo muito em cima, acho que o pessoal tá viajando demais na maionese pelo que ele quis dizer, mas enfim. Agora, sobre essa questão do Andrei ser cético, cara, é bem simples assim. Quando a gente brinca que a gente é believer, né, e eu não me considero um believer, eu me considero cético, né, aberto à possibilidade, né, aberto a dois mundos, o melhor de dois mundos, você tem que pensar das duas maneiras. Agora, você via falar pra mim que uma instituição dos Illuminatis, da sociedade secreta, está junto com os reptilianos pra dominar o mundo, galera, desculpa, não tem nenhum... Cara, vocês podem me chamar de estrela Avonté, que não vai ter que me faça acreditar nessa história. Foi mal, tipo, pra mim é idiota, acabou, né? E bola pra frente, né? Nem todo mundo é obrigado a acreditar no que todo mundo acredita, né? Temos o Rafael pra isso, então... Tentem levar ele em consideração, não a mim. Eu sou o cara que fica em cima do muro, mas às vezes nem sempre dá pra levar tudo pra cima do muro. E o que você falou do próprio Del Debio, que falou da experiência de outros países e tal, o Keller tem uma história magnífica que ele uma vez contou comigo enquanto a gente tava em um freakout sobre uma relação de uma pomba gira com uma valquíria. Qualquer dia desses a gente vai estar aqui num contexto desses e a gente conversa um pouquinho sobre isso, mas é que realmente, cara, se você acredita nessa coisa de que, eu pelo menos acredito muito nisso, que o universo, no final das contas, é sempre o mesmo. Todas as experiências, apesar de serem experiências um pouquinho diferentes umas das outras, têm sempre o mesmo arquétipo ali atrás. Então, não sei, né? Cada um vê aquilo que acredita. Será que existe? Será que não existe? Será que é a mesma coisa? Não sabemos. Vamos lá. Vamos agora para os e-mails. Eu vou ler aqui o e-mail da Andrea Alves. E ela fala o seguinte. Olá, freaks. Meu nome é Andrea. Sou blogger, no caso de... É que aqui a gente fala blogueira, né? Mas é que blogger seria uma tradução, né? Seria um termo americanizado. Blogger. E ela fala que ela é de Matosinhos, no distrito de Porto, em Portugal. Caraca, ouvinte em Portugal. Cara, que legal. A gente sabe que a gente tem ouvinte de todo lugar do mundo, mas é muito legal ver isso.
Ela mesmo diz, sim, o mundo freak já atravessa oceanos.
Nossa, em breve atravessaremos. Em breve a gente atravessará espaços, dimensões, quem sabe. Né?
Será que já não estamos lá?
Estão te escutando, ZTzinho aí, estão escutando o podcast rindo da cara do Guaxinim. Conheci o Mundo Freak faz umas semanas e já ouvi praticamente todos os podcasts. Desculpa qualquer coisa, André. À medida que ia ouvindo, ia comentando com os meus colegas acerca do podcast e hoje sou a pioneira de pelo menos 15 seguidores atentos do Mundo Freak aqui na minha empresa. Nossa, todos os portugueses escutando a gente.
Vamos fazer um grupo especial de portugueses. Ouvintes do Mundo Freak. Claro, a gente quer conhecer essa galera.
Ah, sim, com certeza, né? Quando a gente for viajar, fazer um mochilão pela Europa, olha, a gente já tem pra onde dormir. 15 pessoas ali,
já
alguma já deve... E se todo mundo fazer uma vaquinha, a gente nem precisa pagar a passagem. Mentira, gente, a gente tá muito pobretão agora. Já fiz a minha parte da pirâmide Illuminati, acho que mereço uma camisa. O problema de mandar... Olha lá.
Não, pra você ganhar a sua camisa, você tem que fazer com que essa pirâmide compre e passem a revender.
Oh, caraca! Não, era... não, sério, sério. Isso
esse é o básico de uma pirâmide.
E era isso. Já tá beirando criminoso. Vamos parar por aqui essa piada. Ai, meu Deus. Então, também fica o aviso pra galera que também tá escutando. Ó, vamos aumentar nossa pirâmide Illuminati. Tipo, indique pra outras pessoas. Só assim a gente vai aumentar, né? Os primeiros lá em cima no topo e as pessoas indicando pra todos os cantos do mundo, se enraizando. Nós seremos a verdadeira potência secreta por trás dos planos governamentais e dominaremos o mundo! É, ou não. Bem, ela continua aqui. Vocês são, neste momento, o meu podcast favorito. Oh, que amorzinho. Mas agora tenho sempre de esperar que saia sempre um novo episódio. O Rafael Jacaúna é muito louco. Ele e o Igor fazem uma equipe nota 10. Adorei ouvi-los. Tenho imensas histórias para o Aconteceu Comigo que contarei noutra oportunidade. Obrigada pelo vosso trabalho. Né? O que eu gosto dos portugueses é que ele tem essa linguagem... né, é extremamente correta, assertiva, né?
De Portugal?
Sim, pomposa. Não, porque aqui no Brasil é tudo tão louco, né? Tipo, por exemplo, o carioca, ele fala tu pra tudo, não necessariamente
pra
tu, né?
Ele fala pra tu.
Não, então, tu isso, tu aquilo. E não usa necessariamente o tempo verbal necessário pra usar o tu. Mas pra gente é tudo tu. Ah, tu vai? Como é que tu tá? Né? Então é. E quando você vê, tipo, um português falando vossa pessoa, né? É bacana, bacana.
Dói, né?
Não dói. Aqui eu me sinto, eu sou rebelde. Eu sou uma pessoa rebelde. Beijos e abraços desde Portugal. Andy. Andréa, um grande beijo, um grande abraço pra você. A gente gostou muito do seu e-mail, aqueceu realmente nosso coração. Principalmente de ter. Então, pra galera que mora de fora, sei lá, será que existe algum daqueles países africanos que falam português? Né, de outras colônias. Eu sei que a gente tem ouvintes que falam espanhol, por exemplo. Temos ouvinte, é o Marcos Flores, que é do Peru, de Puno. Outro dia eu tava conversando, a gente tava pensando em fazer um mochilão pela América Latina. E eu comentei do ouvinte. Se quiser abrir a casa dele aí, por favor, fique em contato.
Então bora, próximo.
tá bom. Tô me perguntando demais. Obrigado, Andréa. E vamos lá.
E agora eu vou ler um e-mail especial. Um e-mail que tocou meu coração, me deixou emocionada. Começando pelo título, pelo nome, Anjo Rebelde Nosferatu.
Esse joga vampire, aquela galera que se veste de preto e se faz de vampirão.
Eu já imaginei ele de capa, com corrente, crucifixo. Nossa, eu nunca vi tanto admirador de vampiro usar crucifixo. É uma ideia pra mim inconcebível, o vampiro usando crucifixo. Mas enfim, e é do nosso querido Vitor Urubatã. Salve, salve, caros amigos e amigas do Mundo Freak. Andrei, Rafael, Guilherme, Igor, Ira, Léo, Keller, Guaxinim. Ó, Guaxinim já entrou até pra
já
família.
Já entrou, né?
É. E toda a família Freak. Aqui quem vos fala é Vitor Urubatã, como eu já anunciei, né? 30 anos, aspirante a desenvolvedor de jogos independentes, de São José dos Campos.
Um pequeno comentáriozinho, Vitor Urubatã, se quiser que a gente faça uma coisinha aí do Mundo Freak, que tal um jogo indie do Mundo Freak? Caçando fantasmas com Rafael, Léo, Igor, Andrei e todo o resto.
Né, igual do 99 Vidas que tá no Catarse.
Ah, não me fale. Não, deixa eu falar.
Enfim, e o Vitor é aqui do Vale do Paraíba. Olha só que legal, aqui do lado, meu. Gostaria de falar um pouco sobre o Cast 63. Parabéns por mais um programa iradíssimo. É uma pena que o grande Ashtar não tivera todo o espaço que merecia para ser melhor abordado no assunto. Mas, quem sabe o espaço dele, o espaço sideral sobre nós estávamos sobre a sua bênção. Pense bem. Não é porque nós não falamos diretamente sobre ele que ele não esteja na nossa conversa.
Ah, não. Sai daqui!
Essa é a hora que o Andrei surtará. Não se preocupa, Vitor, ele está amarrado aqui do lado. Bom, achei interessante os pontos de vista profundos que o Rafael apresentou com cada raça apresentada. Nossa, apresentou, apresentada. É muita apresentação. Também curti bastante a presença do caro ilustre cético Over 9000 Guaxinim.
Over 9000!
Não.
Você não conhece o meme do Over 9000?
Sim, é pra você não fazer isso. Que soube questionar e mostrar seu ponto de vista sem ser agressivo e desrespeitoso. Não podia esperar menos. Há algo que talvez fosse mais interessante, como mais uma espécie não catalogada aí na tipologia dos alienígenas, seriam os extraterrestres microscópicos. Eu acho isso muito interessante também, concordo com você. Mas seria um cast muito minucioso, muito detalhado, seria tão científico que um cast bem legal que poderia tratar desse assunto seria o Fronteiras da Ciência. É um tema muito legal, porém eu acho que ele exige conhecedores suficientes para isso. Senão ou ficaria muito no achismo ou chato pra gente falar. Enfim, e se houver alienígenas entre nós em escalas microscópicas já intrínseco no nosso DNA? Eu acho que você assistiu mais de uma vez Prometheus. Cuidado com os bebês gigantes de fralda. Isso explicaria qualquer raça alienígena que se disfarça bem, pois no fundo são humanos normais. Nossa, isso é muito ao contrário do reptiliano, né? Em vez de ser um réptil vestido de humano, seria um humano vestido de outra raça? Gente, já pensou um lagarto tirando a sua capa e de repente é uma cabeça de humano?
É, geralmente essas imagens aí que o nego manda, me manda provar as evidências de que o reptiliano existe, geralmente é isso, né? Que é um bonecão gigante com um ser humano dentro.
Porém, se em certos momentos nosso alienígena molecular programasse ações, fazendo com que essa pessoa ou hospedeiro viesse a agir para o benefício de tal raça escondida, isso explicaria, por exemplo, altas patentes do poder. Você gosta mesmo de aspas. Eu nunca sei quando ele tá falando com entonação ou ele tá sendo irônico. Controlarem tudo relacionado à vida extraterrestre, refutando tudo que poderia ser prova de sua discreta existência. Isso, por fim, explicaria, aspas novamente, suas intenções ocultas de recriar a sua raça e dominar por completo o planeta Terra dos humanos. Risos. Talvez o mais perigoso não sejam aqueles que voam em pratos gigantes ou brilham com o poder dos cabelos lisos de L'Oréal. Gente, o que RPG que você criou nesse e-mail?
Acho que tá cheirando, fia.
Gente, mas aqueles que estão entre nós, sem que nós possamos percebê-los de fato. Agora falando sério, risos.
Ah, porque eu não tava falando antes também, né?
Ele fez um jogo de RPG, só que você precisa melhorar essas suas regras, viu?
Ah, mas geralmente quem acredita em reptiliana faz esse jogo de RPG.
Não, não, acreditar é uma coisa, criar é outra coisa.
Quem acredita em reptiliano cria, porque você não tá sabendo de nada.
Vamos lá, Vitor, vamos melhorar essas regras do jogo aí, porque pra rolar os dados tá meio confuso. Queria ressaltar minha opinião a respeito da leitura de e-mails. Tan, 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 outro ouvinte passando regras de edição. Olha só como que esses ouvintes estão chegados aqui já. No início, quando havia descoberto o Mundo Freak Confidencial, via Lucas Bahamute, ó, senti uma conspiração aí, hein?
A gente começou lendo o comentário dele e tá terminando com o Vitor Obatão. Será coincidência? Eu acho que não.
Sinto uma tentativa de invasão e dominação. Eu achava estranho o Mundo Freak ter os e-mails no final, pois ouço muitos podcasts com o padrão de leitura no início. Então até pensei em mandar um e-mail falando sobre isso, recomendando que fosse de outra forma. Porém, com o tempo eu acabei gostando dessa forma e não tirando o mérito dos demais formatos. Mas hoje eu prefiro o MFC dessa maneira. E não gostaria que mudasse de fato. Tornou-se marca do programa. Selo MFC de qualidade.
Cheiroeira, tô rindo aí à toa.
Não tô rindo à toa. Outra coisa que gostaria de ressaltar é o tamanho da leitura. Sinceramente, discordo um pouco de alguns acharem muito longo. Primeiro, que acho muito babaca.
Não, bacana, não! 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 Não vai xingar ninguém, era, por favor.
Primeiro, que acho muito bacana essa comunicação que temos com os idealizadores do programa. E pelo fato de sempre ser dinâmico e divertido, acaba que com o tempo duradouro se torna um plus na diversão do cast em si. Eu vejo a leitura de e-mails como uma extensão do programa. Muito legal isso da sua parte. Que envolve os comentários e discussões que ficaram fora do próximo cast. No mais, agradeço muito não só pelo trabalho bacana, mas também fazer companhia em dias difíceis. Ah, sim. Muitíssimo obrigado pelo livro. Ganhar um livro de presente é mais que uma honra, apesar de não me sentir totalmente ganhador apenas por comentar no site. Ha, 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 ha. Se sinta ganhador. Se sinta. Também não sei se todos os assuntos que abordo são pertinentes, mas gosto de trocar ideia com a galera. Esse é o grande barato dos comentários. Bem, Vitor, eu e Ira particularmente... Essa ação de premiar o maior comentador foi a minha ideia. Como gerente de conteúdos, como eu que cuido dessa parte de todo o conteúdo do site, de informação, comentários, relacionamento dos fãs, dos ouvintes e etc. Há algum tempo eu tenho falado com o Andrei sobre fazermos ações em que premiassem ouvintes e comentadores. Porém, nós ainda não estamos ricos o suficiente para presentear todo mundo. Então, não tinha como escolher alguém. E a gente também não queria fazer um sorteio do nada.
Então, nos deixem ricos antes.
Então, a ideia foi, vamos escolher a pessoa que mais comenta no blog e presenteá-la. Presenteá-la pela sua fidelidade, pela sua simpatia, pela sua dedicação e pela amizade que ela tem com a gente. Então, por isso que este brinde foi um prêmio especial, um presente especial por você estar conosco em todos os momentos. Oh, essa é a hora de começar a chorar.
É isso aí, galera. Gostaria de agradecer muitíssimo a presença da nossa amada, idolatrada Ira Croft e avisá-los...
Me amem.
E avisá-los que a gente terminou essa leitura de meus comentários. E que também temos aí o nosso livro do Catarse, que a gente vai lançar em breve. E é isso, galera. Quero agradecer a todos vocês, mandar um grande beijo, um grande abraço pra quem ficou até aqui. E não olhem para trás!
Over 9,000!